Na verdade, eu tenho um problema sério que eu mando fazer discurso e as pessoas conversam com o ministro da área. Então eles pedem para colocar coisa aqui, só que eles nem falam. Então, o meu discurso vai ficando esvaziado a cada dia que passa e eu... Mas eu queria cumprimentar a todos vocês, educadores do nosso país, cumprimentar o nosso querido Fernando Haddad. Se eu fosse olhando sua suna, eu falava assim, como é que pode um mortal normal falar depois de um bicho sabido desse? Na verdade, foi no ato que aconteceu em São Paulo que o Ariano falou isso, eu não vou dizer quem era que estava falando. Mas uma coisa que eu queria pedir a compreensão de vocês. Eu acho que nós chegamos num estágio na área da educação no Brasil que todo mundo compreende que ainda estamos longe de chegarmos àquilo que é o sonho nosso. Mas todo mundo compreende que o esforço que o governo tem feito através do Ministério da Educação, através da construção de pactos e acordos com governadores e com prefeitos, nós estamos fazendo em 7 anos o que não foi feito em 30 ou 40 anos último nesse país. E, portanto, é muito difícil você tentar recuperar o exército de professores que foram tão maltratados ao longo das últimas 3 décadas. Que é tão difícil você recuperar, é mais difícil do que se você tivesse que pegar adolescentes e formar os professores. Porque nós vamos motivar agora pessoas que estavam muito desmotivadas com a educação pública no nosso país. Houve um tempo em que, quando eu ia para comício e que eu jamais imaginei que eu ia chegar à presidência da República, eu dizia o seguinte: você quer saber se a educação básica de uma cidade é boa ou de um estado é bom? Pergunte se os filhos do prefeito ou do governador estão estudando na escola pública. Se não tiver, é porque não é tão boa quanto ele fala no discurso. Mas o dado concreto é que nós precisamos caminhar para isso. Nós precisamos caminhar para uma escola de tamanha qualidade, em que a disputa das mães e dos pais seja para colocar os filhos nas escolas públicas pelo centro de excelência que elas viraram e não correr ou fugir para uma escola privada como aconteceu na década de 70, na década de 80 e na década de 90. Ou seja, na verdade, uma das razões pelas quais a escola pública brasileira foi se deteriorando é porque grande parte da classe média que brigava antes foi se afastando da escola pública. Ou seja, para não brigar, eu vou colocar meu filho numa escola particular. Vou pagar a mensalidade para uma criança fazer o terceiro ano primário do mesmo preço de uma universidade particular. Então, isso durante muito tempo, aqui tem muitos educadores, alguns eu conheço de longa data, ou seja, isso foi um pouco que atrofiou, porque você ficou de um lado com a parte mais empobrecida da sociedade procurando a escola pública, sabe? E quem não tinha nada já tem uma coisinha, já é bom, e aquela parte que poderia exigir mais, ou seja, foi se acomodar gastando uma parte do seu orçamento que deveria gastar em viagens e outras coisas, pagando escola particular para seus filhos. Nós, acho que estamos dando um pontapé extraordinário para que dentro de alguns anos esse quadro seja mudado. Para que a gente não tenha mais distinção, ou seja, que um filho de uma empregada doméstica ele possa sair de mão dada com o filho da patroa, sair para a mesma escola. Sentar na mesma classe e receber dentro da classe aquilo que um ser humano tem de melhor para oferecer, que é a educação. Esse é um sonho que eu acho que nós vamos construí-lo, sabe, mais daqui a alguns anos, a continuar nessa pegada que nós estamos. Eu acho que nós poderemos, com mais uma geração, a gente ter a escola brasileira recuperada, digna e comparada a qualquer escola de bom nível do mundo. É possível. É plenamente possível a gente acontecer isso. Sobretudo, a safra de governadores eleitos agora, alguns governadores eleitos já no governo passado, como Marcelo Miranda, ou seja, pessoas que não têm antagonismo. Eu, nesses 8 anos de governo, eu não tive um problema com o governador Eduardo. Não tive um problema. Na verdade, nós construímos quase tudo que era possível construir. E essa safra eleita na última eleição agora, sobretudo a safra do Norte e Nordeste, sabe, são companheiros, sabe, com uma qualidade excepcional e com uma disposição política de fazer aquilo que antes era quase que impossível de fazer pelo antagonismo entre os entes federados. Essa é uma conquista extraordinária. A outra conquista que nós estamos tendo é o nosso investimento no ensino técnico brasileiro. Eu canso de contar histórias sobre isso, porque eu não tenho curso para presidente da República. Se tivesse, não cabia os alunos. Mas eu digo, o Fernando viaja muito comigo e eu conto sempre a história de que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito um curso técnico. Porque aquilo me abriu muitas portas. Ou seja, eu fico imaginando como é que pôde esse país, em 100 anos, construir apenas 140 escolas técnicas. E nós, só este ano, vamos inaugurar 100 escolas técnicas. Só este ano. Certamente, os companheiros que trabalham no Ministério da Educação, muitos profissionais competentes, aprenderam. Porque o Brasil viveu um momento, Fernando, que também de vez em quando nós temos que compreender, eu acho que os governadores compreendem. O Brasil viveu um momento de atrofiamento durante quase 30 anos, em todas as áreas. E o Brasil foi criando uma máquina de criar dificuldades para você fazer as coisas. As pessoas desaprenderam a fazer as coisas. Eu não falo isso como crítica, não. Eu faço isso como constatação. Sabe que não havia muito investimento na educação, sabe, as pessoas foram desaprendendo a fazer as coisas. Se não havia muito financiamento da Caixa Econômica para fazer casa popular, os funcionários foram desaprendendo a fazer casa. E assim vale para todas as instituições. Ou seja, nós fomos criando uma máquina poderosa de proibir fazer as coisas e uma maquininha merreca de permitir que fizesse as coisas. E eu acho que nós estamos construindo outra vez a máquina de fazer as coisas. Em que todo mundo aprendeu, em que todo mundo enfrentou dificuldades, em que o Congresso Nacional não era nem um bicho papão que criasse qualquer empecilho para a gente avançar na área da educação. 99% de tudo que se pediu, a gente conquistou. E muitas vezes os deputados e senadores melhoraram as propostas que nós apresentamos. E muitas vezes a gente vê pela imprensa, a impressão é que nós vivemos todo santo dia em guerra. Um partido contra outro, um governo contra outro. Quando, na verdade, analisem o que, que nós perdemos de votação na área da educação. Acho que nada. Acho que nada. Por quê? Porque todo mundo nesse país, em pesquisa feita por nós mesmos, só tem uma coisa que é unânime no Brasil. É educação boa. Educação de qualidade.
E aí tem uma contradição. Eu lembro de uma pesquisa feita ainda no tempo que o Buxiguei trabalhava na Secretaria NANAI, de Assuntos Estratégicos. Ou seja, você fazia uma pergunta, era 100% todo mundo queria educação de qualidade. Mas quando você perguntava se eles acreditavam que era possível, 80% não acreditavam. Ou seja, então nós éramos um povo de fracassado. Nós não acreditávamos que era possível fazer uma coisa que nós entendíamos que era o melhor para o país. Imagine que absurdo um ser humano pensar em fazer uma coisa e ele mesmo chegar à conclusão, eu não posso. Nós estávamos assim na área da educação, a ponto de alguém um dia imaginar que pudesse mandar, sabe, fazer uma lei que tirava a responsabilidade da União pelo ensino profissional nesse país, do governo federal. Eu lembro que quando eu disse ao companheiro Sérgio Rezende para fazer o PAC da Ciência e Tecnologia, a minha preocupação não era dinheiro. A minha preocupação, porque esse negócio de dinheiro, a verdade é que a gente chora, mas na hora, um bilhão a mais, um bilhão a menos, você consegue encontrar um jeito de arrumar. E nós tivemos um PAC de Ciência e Tecnologia de 41 bilhões de reais. 41 bilhões de reais. Veja, o que aconteceu? Nós tomamos uma decisão de não permitir que aquele PAC fosse construído pelo governo. Nós envolvemos toda a comunidade científica brasileira, toda a instituição, a ponto de, num plenário, a gente conseguir aprovar por unanimidade. Eu acho que nem no partido político que nós pertencemos, acho que nem nos bolcheviques do mundo se conseguiu aprovar uma coisa por unanimidade, sem contestação, sem questão de ordem, ou seja, aprovou por unanimidade. Depois nós propusemos que a comunidade científica não deixasse apenas o ministro Sérgio Rezende com a responsabilidade de cuidar do PAC, que deveria fiscalizar a aplicação do recurso. Conclusão. Semana, uns 15 dias atrás, nós, orgulhosamente, ficamos sabendo que o Brasil passou na frente da Rússia em publicação de artigos e na frente da Holanda. Já somos o 13º país do mundo na publicação de artigos em revistas especializadas de ciência. Ou seja, muitas vezes a gente não vê isso na imprensa. A gente não vê porque, na nossa formação, notícia boa não induz as pessoas a lerem. Sabe, o que é preciso é coisa ruim. Sabe? Bom, o dado concreto e objetivo, companheiros, é que nós estamos avançando. O Fernando Haddad, possivelmente pela cabeça política dele, pela abertura que ele tem de não ter o menor preconceito, sabe, nas discussões políticas, ele não tem nenhuma posição fechada, e os deputados que negociam com ele sabem que não tem posição fechada, ou seja, ele leva o escopo, gostou de eu falar chique assim, o escopo, ele leva, sabe, o borrão do projeto, mas ele é um companheiro aberto a discutir, e vocês sabem quantas vezes vocês construíram junto com ele as propostas que hoje nós estamos orgulhosamente aqui vivendo os benefícios que elas estão trazendo para a educação no nosso país. Nós agora temos um compromisso e eu queria pedir para o Congresso, para o Rosário, ver se é possível aprovar, que é a UNILA, a Universidade da América Latina, e que é a Universidade Afrodescendente. Uma que a gente quer fazer para garantir alunos africanos estudando aqui. Porque se vocês aprovarem, pelo menos vocês vão me dar o prazer de lançar a pedra fundamental, sabe, quando eu deixar o governo e falando deixar o ministério. a gente pode, pelo menos, tocar pedra fundamental, e eu acho que é uma obrigação moral, política, econômica e ética do Brasil ter uma universidade latino-americana e uma universidade para o continente africano. E eu tenho pedido para o Fernando Haddad estudar também a possibilidade da gente fazer a universidade aberta com os países de língua portuguesa. Se a gente pudesse fazer com Moçambique, com São Tomé e Príncipe, com Cabo Verde, com Angola. Ou seja, eu não sei se é possível, mas eu acho que é uma contribuição extraordinária que a gente poderia dar para esses países, porque a dívida que nós temos com o continente africano, a gente não vai conseguir mensurar em dinheiro. Gostado de mensurar também? Doutor, então a gente não vai conseguir nunca pagar essa dívida em dinheiro. O que a gente vai fazer, sabe, é fazer política de solidariedade com o continente africano. E pagando na prestação de serviço e na transferência das coisas que nós sabemos. Na transferência de tecnologia. Nós estamos com uma sede da Embrapa em Gana, na capital de Gana, que já pesquisou mais de 30 países. Ou seja, para a gente descobrir o potencial agrícola do continente africano, para que eles possam, como nós, produzir. Vocês estão lembrados, há 40 anos atrás, o que se falava do cerrado brasileiro? Eu mesmo cansei de ouvir, vindo para a Brasília de carro na década de 70, as pessoas diziam, a terra que te abre torta não presta para nada. Hoje o cerrado é o maior centro produtor de grãos do país. Por quê? Porque se recuperou a terra. E isso nós queremos fazer com o continente africano. Isso a gente pode fazer ajudando na educação. O Brasil tem a obrigação de ajudar a formar especialistas, gestores, médicos, e formá-los, viu, Fernando, vinculado à África. Porque os bichinhos também estão danando. Vem para cá, começa a estudar, logo arruma uma namorada e não quer mais votar. E se a gente não tomar cuidado, que é um compromisso que eu estou assumindo comigo mesmo, de criar mais linhas, sabe, mais voos aéreos para a África, e ele tiver que ir para Paris, para ir para a África, ele já arruma namorado em Paris. E nós queremos formar é para ficar na África. Para ficar lá, para trabalhar, para ajudar. Formar gestores. Formar engenheiros agrônomos, formar cientistas de vários tipos, ou seja, assim. Então, eu acho que nós encontramos um caminho. Acho que nós, hoje, eu estou lembrado que eu dizia no discurso de Posse em 2003, de que a gente ia começar fazendo o necessário, depois a gente ia fazer o possível, e quando a gente menos esperasse, a gente estaria fazendo o impossível. E se vocês participassem do ato que eu participei, lá no Rio de Janeiro, sobre a Olimpíada da Matemática, e se vocês participassem do ato que eu participei aqui em Brasília, da Olimpíada do Português, vocês iam falar, nós estamos fazendo o impossível. Por duas razões. Primeiro, pela qualidade da organização das Olimpíadas. Segundo, pela qualidade da motivação das crianças. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Não é o dinheiro, não é a roupa, não é o tamanho, não é o cor dos olhos que faz uma pessoa ser melhor do que a outra em qualquer profissão. A diferença está em você garantir oportunidade. Ou seja, se todos tiverem oportunidade de ter acesso ao melhor que o país pode oferecer, e a única coisa que pode garantir igualdade de oportunidade, a única coisa é a educação. É o mundo de escola. É isso que garante a igualdade de condições. É isso que faz um negro como Obama chegar à presidência dos Estados Unidos da América do Norte. É isso que faz o Milton Santos, um negro, ser um dos maiores geógrafos que esse país produziu. É oportunidade. De oportunidade,
E aí outra vez, o Ministério da Educação, o Fernando Haddad com uma questão do ProUni, que eu acho que é a mais importante revolução que nós fizemos nesse país, pela engenharia que foi construída para a gente chegar no ProUni, ou seja, e ver a qualidade dos meninos que foram vítimas de preconceito, de que nós estávamos nivelando a educação por baixo, e querer colocar pobre na escola era nivelar por baixo, e esses meninos hoje já está comprovado, na maioria das universidades, os melhores alunos e alunas são os bolsistas do ProUni, por uma única razão. Eles já tinham perdido a esperança, não tinham mais perspectiva de futuro, e eles encontraram a palavra-chave, a oportunidade, e a pegaram com unhas e dentes. E esse ano já teve a formação da primeira turma de 56 mil jovens, mas já temos 535 mil jovens. Junta isso com o ReUni, e é importante falar aqui, o que os reitores sofreram para que a gente pudesse aprovar o ReUni. Os reitores sofreram porque alguns que já estavam na universidade achavam que você colocar 18 alunos por sala de aula, isso em média para o professor, era demais. Certamente era um cara de esquerda que dizia, esquerda não, de ultra esquerda, porque de esquerda tem consenso. Ou seja, que achava que colocar 18 pessoas era banalizar, sabe, a sala de aula, porque 18 alunos ia ter algum pobre ali, não é possível, a gente está acostumado com 6, com 7, com 8. Colocar 18 é demais. É uma multidão na sala de aula. Houve reitoria quebrada, houve reitores empurrados, porque uma pequena elite não quis. Graças a Deus vocês tiveram coragem de enfrentar o debate e nós aprovamos. E por conta disso, este ano, nós saímos da média histórica de 113 mil novos alunos, que era a renovação anual das universidades federais, para 227 mil alunos. Ou seja, praticamente dobramos o número de alunos. Bem, se o Fernando Haddad e a sua turma, porque o paizinho, cada vez que ele fala comigo, ele diz uma coisa, quando eu peço, Fernando é outra. Ou seja, como o Fernando é ministro, eu prefiro sempre acreditar em quem tem mais poder no ministério. Mas se a gente conseguir construir tudo que está planejado para construir, tudo que está planejado para funcionar em 2010, o que é que eu acho mais sagrado? É que nós criamos um outro paradigma da educação brasileira. Ou seja, quem vier depois vai ter que saber que não pode fazer menos do que nós fizemos. Porque como eu sou um torneiro mecânico, um metalúrgico, considerado durante tantas décadas desqualificado para assumir a presidência, agora, quem vier depois vai ter que dizer, bom, eu tenho que fazer mais do que ele, porque eu tenho que provar que o meu estudo me fez mais capaz do que o Lula. E Deus queira que seja um bicho bem competente mesmo para fazer mais 300 escolas técnicas, mais 30 universidades, fazer mais um PAC. Porque vocês também aprenderam. Vocês agora estão mais preparados do que há 6 anos atrás. Porque antigamente vocês só protestavam. Não é verdade? E nós, o que fizemos com vocês? Nunca pedimos para vocês não protestarem. Mas nós convidamos vocês para vir junto conosco a construir o que vocês achavam que faltava na educação desse país. E cada coisa que nós conquistamos tem o dedo de vocês. Cada coisa. Ninguém pode culpar o Fernando Haddad ou a CAP, ninguém pode contratar. Ou seja, cada um de vocês, em algum momento, participou de alguma decisão. Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque quando
daqui a alguns anos, se alguém tentar mexer para piorar, você já sabe o que é bom. Vocês já aprenderam. Vocês estão lembrados do que eu dizia da greve de 79, da greve de 78? Alguém me perguntava por que a greve começou, sabe, na categoria metalúrgica. Eu dizia que a piorada já tinha aprendido como é disse. Quando perdeu o bico, o pessoal vira um leão para brigar. Ou seja, ela nunca acontece em lugares mais pobres, é sempre no lugar das pessoas que estão perdendo. Quem nunca tem nada, não sabe o que é melhorar ou piorar. Está sempre pior. Mas na medida que as pessoas aprenderam que tem algo que é tangível ali, que é alcançado, outra vez outra palavra, tangível, eu vou começar a escrever um dicionário das minhas palavras difíceis aí. Mas uma coisa sagrada é que na medida que as pessoas perceberam que é possível melhorar e que tem espaço para melhorar mais, o que, que vai acontecer? Ninguém vai ter coragem de piorar. Vocês nunca mais vão ver nesse país o mapa do Brasil com dois Paraguai. Nunca mais. Vocês vão ver nesse país. E se alguém fizer errado, o MEC tem que corrigir. Sabe? Ou tentar fazer educação sexual no nível que se tentou fazer, sabe? Deformando o que é educação sexual para as crianças na escola. Então, eu acho que esse ato de hoje, vocês poderiam guardar o dia de hoje como um dia histórico na vida da educação brasileira. Ou seja, eu penso que Anísio Teixeira, acho que Paulo Freire, quem mais aí está falando aí, as pessoas importantes aí, o Darcy Ribeiro, aonde essas Floresta Fernandes, eu acho que aonde essas pessoas estiverem, sabe, e eu sou católico, acredito que tem um outro mundo, sabe, acredito que tem, então, se tem outro mundo, só pode ser melhor do que esse, pode ser. Então, eu acho que as pessoas estão percebendo que valeu a pena eles serem perseguidos em época do autoritarismo, que valeu a pena eles serem exilados, que valeu a pena tudo o que aconteceu de vir com eles, porque as sementes que eles plantaram, finalmente, alguns brasileiros, não todos, mas milhões de brasileiros já estão colhendo, e os nossos educadores estão vivenciando um momento de respeitabilidade do poder público para com eles. Coisa que há muito tempo, embora nunca tenha sido professor, fui muito, não grevista, mas fui muito, muito ligado às grandes educadores desse país. Ou seja, eu acho que nós aprendemos a construir uma coisa nova. E eu espero que vocês contribuem com essa vontade. Sabe? Ajudando, cobrando. É, pode cobrar, nós vamos agora anunciar a universidade na Bahia, nem inaugurando, o pessoal já estava pedindo laboratório. Não é assim mesmo. Não tem nada mais fantástico, sabe, uma democracia quando o povo perde o medo de cobrar. Nem sempre a cobrança deixa a gente feliz. Sabe? Mas quem pede mais para nós do que os filhos que nós colocamos no mundo? Quem reivindica mais? Eu acho que esse exercício, sabe, que nós conseguimos tirar essa certa harmonia na área da educação, eu acho que é uma conquista de vocês. Nós, do governo, somos apenas os agentes repassadores. Mas vocês é que são a cara desse novo momento da educação que o Brasil vive. Parabéns, Fernando Haddad, parabéns, companheiros educadores brasileiros.